Audiobook grátis apresenta. Há duas coisas no mundo verdadeiramente fatigantes: ouvir um tenor célebre e conversar com pessoas notáveis. Eu tenho medo de pessoas notáveis. Se a notabilidade reside num cavaleiro dado à poesia, ele e Leconte de Lisle, ele e Baudelaire, ele e Apolonius de Rhodes desprezam a crítica e o senhor José Veríssimo se o sucesso acompanha o indivíduo dado à crítica, este país é uma cavalariça sem palafreneiro se por acaso a fama, que os romanos sábios confundiam com o falso boato, louva os trabalhos de um pintor, ele como Mantegna, ele como Leonardo da Vinci, ele como todos os grandes, tem uma vida de tormentos, de sacrifícios, de ataque aos seus processos e jamais se julga recompensado pelo governo, pelo país, pelos contemporâneos, de ter nascido numa terra de bugres e numa época de revoltante mercantilismo. É fatigante e talvez pouco útil. Um homem absoluta, totalmente notável só é aceitável através do cartão postal, porque afinal fala de si, mas fala pouco. Foi, pois, com susto que ontem, domingo, recebi a proposta de um amigo, vamos ver as grandes decorações dos pintores da cidade? Hein? Estás decididamente desvairando. As grandes decorações? Uma visita aos ateliers? Não há outros locais. E havemos de encontrar celebridades? Pois está claro. Não há cidade no mundo onde haja mais gente célebre que a cidade de S. Sebastião. Mas não penses que te arrasto a ver algum Vítor Meirelles, alguns Castagneto apócrifos ou os trabalhos aclamados pelos jornais. Não. Não é isso. Vamos ver, levemente e sem custo, os pintores anônimos, os pintores da rua, os heróis da tabuleta, os artistas da arte prática. É curiosíssimo. Há lições de filosofia nos borrões sem perspectiva e nas botas sem desenho. Encontrarás a confusão da populaça, os germes de todos os gêneros, todas as escolas e, por fim, muito menos vaidade que na arte privilegiada. Era domingo, dia em que o trabalho é castigar o corpo com as diversões menos divertidas. Saí, devagar e a pé, a visitar bodegas reles, lugares bizarros, botequins inconcebíveis, e vim arrasado de confusão cerebral e de encanto. Quantos pintores pensa a cidade que possui? A estatística da escola é falsíssima. Em cada canto de rua depara a gente com a obra de um pintor, cuja existência é ignorada por toda a gente. O meu amigo começou por pequenas amostras da arte popular, que eu vira sempre sem prestar atenção, os macacos trepados em pipas de Paraty, homens de olho esbugalhado mostrando, sob o verde das parreiras, a excelência de um quinto de vinho, umas mulheres com molhos de trigo na mão apainelando interiores de padarias e talvez recordando seres, a fecunda. Depois iniciou a parte segunda, vamos entrar agora nas composições das marinhas. Os pintores populares afirmam a sua individualidade pintando a Guanabara e a Praia de Caraí. Por essas pinturas é que se vê quanto o ponto de vista influi. Há o pão de açúcar redondo como uma bola, no Estácio há o pão de açúcar do feitio de uma valise no Andaraí, e encontras o mesmo pão, comprido e fino, em S. Cristóvão. O povo tem uma alta noção dos nossos destinos navais, a sua opinião é exatamente a mesma que a do ministro da Marinha, rumo ao mar. Por isso, não há Guanabara pintada pelos cenógrafos da calçada que não tenha a entrada da barra um vaso de guerra. A parreira como bêbado tem uma conclusão fatal, carga ao mar, e depois? Depois entramos nas grandes telas que a cidade ignora. Estávamos na Rua do Núncio. O meu excelente amigo fez-me entrar num botequim da esquina da Rua de São Pedro e os meus olhos logo se pregaram. Na parede da casa, alheio ao ruído, ao vozear, ao estrépito da gente que entrava e saía. Eu estava diante de uma grande pintura mural comemorativa. O pintor, naturalmente agitado pelo orgulho que se apossou de todos nós ao vermos a Avenida Central, resolveu pintá-la, torná-la imorredoura, da Rua do Ouvidor à Prainha. A concepção era grandiosa, o assunto era vasto traço, o advento do nosso progresso estatelava-se ali para todo sempre, enquanto não se demolir a Rua do Núncio. Reparei que a Casa Colombo e o primeiro barateiro eram de uma nitidez de primeiro plano e que aos poucos, em tal arejamento, os prédios iam fugindo numa confusão precipitada. Talvez esse grande trabalho tivesse defeitos. Os dos salões de toda parte do mundo também os têm. Mas quantos artigos admiráveis um crítico poderia escrever a respeito? Havia de certo naquele deboche de casaria o início da pintura moral, da pintura intuitiva, da pintura política, da pintura alegórica. Indaguei, rouco, quem fez isto? O Paiva, pintor cuja fama é extraordinária entre os colegas. Voltei-me de novo, fiquei maravilhado. Aquele café não era café, era uma catedral dos grandes fatos. Na parede fronteira, entre ondas tremendas de um mar muito cinzento rendado de branco, alguns destroyers rasgavam o azul denso do céu com projeções de holofotes colossais. Há coisas piores nos museus. Mas isto é digno de uma pinacoteca naval. O amador, que é o dono do botequim, e o artista cheio de imaginação, que é o Paiva, não se haviam contentado, porém, com essas duas visões do progresso, a avenida e o holofote. Na outra parede havia mais uma verdadeira orgia de paisagem, grutas, cascatas, rios marginados de flores vermelhas, palmas emaranhadas, um pandemônio de cores. Quando me viu inteiramente assombrado, esse excelente amigo levou-me ao Café Paraíso, na Avenida Floriano. Já viste a arte reclamo, a arte social? Vamos ver a arte patriótica. E depois? Depois ainda has de ver os artistas que se repetem, a arte romântica e infernal. A arte patriótica, ou antes regional, dos pintores da calçada é o desejo, aliás louvável, de reproduzir nas paredes trechos de aldeia, trechos do estado, trechos da terra em que o proprietário da casa, ou o pintor, viu a luz. No Café Paraíso, o artista, que se chama Viana, pintou a cidade de Lourenço Marques, vista em conjunto, mas, como qualquer sentimento de amor naquela elaboração difícil brotasse de súbito no seu coração, Viana colocou à entrada de Lourenço Marques um couraçado desfraldando ao vento africano o pavilhão do Brasil. Dessas pinturas há uma infinidade, e eu vi não sei quantas pontes metálicas do Douro ao atravessar algumas ruas. Entremos neste botequim, aqui à esquina da Rua da Conceição. Vais conhecer o Colón, pintor espanhol. Colón tem estilo, este painel é um exemplo. Que vês? Uma paisagem campestre, arvoredo muito verde, e lá ao fundo um castelo com a bandeira da nacionalidade do dono da casa. É sempre assim. Há outros mais curiosos. O Oliveira completa os trabalhos sempre com cortinas iguais às que se usavam nos antigos panos de boca dos teatros. O trabalho é o abuso do azul, desde o azul claro ao azul negro. Mas estás a contar os tiques de grandes pintores. São parecidos. Eu conheço muitos mais, o velho Marcelino, que tem a especialidade de pintar os homens no pifão do Henrique da Gama, o primeiro dos nossos fingidores, que faz um metro de mármore em cada 5 minutos o Francisco de Paula, que adora os papagaios e faz caricaturas sumalheiros, que reúne gatos, cachorros, cascatas e caboclos em cada tela. É o ideal da arte. São eles os autores dos estandartes dos cordões e são eles que enriquecem. Já entraste num desses ateliers, no Cunha dos PP, no Garcia Fernandes da Rua do Senhor dos Passos? Pois é como um desses estúdios da Flandres antiga, em que os grandes artistas assinavam os trabalhos dos discípulos, é como se entrasse na grande manufatura da pintura assinada. Vamos ao Cunha. Não, não, por hoje basta. Mas pelo menos venha admirar na Rua Frei Caneca 1660 famoso trabalho do Xavier. O famoso trabalho? Se os outros, que não eram famosos e não eram de Xavier, tanta admiração me haviam causado, imaginem esse, sendo de Xavier e sendo famoso. Precipitei-me num bonde, saltei comovido como se me assegurassem que eu iria ver a Joconda de Da Vinci, e, quando os meus olhos sôfregos pousaram na criação do pintor, uma exclamação abriu-me os lábios e os braços. Era simplesmente um incêndio, o incêndio de uma cidade inteira, a chama ardente, o fogo queimando, torcendo, destruindo, desmoronando a cidade do vício. Tudo desaparecia numa violentação rubra de fornalha candente. Seria o fogo sagrado, a purificar como em Gomorra, ou o fogo da luxúria, o símbolo devastador das paixões carnais, a reprodução alegórica de como a licença dos instintos devora e queima a vida? Xavier fora mais longe. Aquele mar de incêndio, aquele braseiro desesperado e perene era a fixação do fogo maldito da luxúria, era o fogo de Satanás, porque Satanás, em pessoa, no primeiro plano, completamente cor de pitanga, com as pernas tortas e o ar furioso, abatia seus pés, vestida de azul celeste, uma pobre senhora. Esse último painel punha-me inteiramente tonto. mas não é uma das grandes preocupações da arte comover os mortais, comovê-los até mais não poder? Xavier comovia, eu estava comovido. Nem sempre é possível obter tanta coisa nas exposições anuais. O meu amigo levou o excesso a apresentar-me o ilustre artista, aqui está o Xavier. Voltei-me. Os meus sinceros cumprimentos. A sopro romântico, a imaginação, a ardência nesta decoração, fiz com o ar dogmático dos críticos ignorantes de pintura. Ingenuamente, Xavier olhou para mim e, primeiro homem que não se julga célebre neste país, balbuciou, eu não sei nada. Isso está para aí. Se soubesse fazer alguma coisa de valor até ficava triste, só com a ideia de que um dia talvez a levassem do meu país.